As comissões de infraestrutura, CI, e de desenvolvimento regional, CDR, realizam logo mais, às 9 horas, uma audiência pública com o ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre o plano de atuação do governo para a estruturação nacional dos sistemas de transportes do Brasil para os próximos anos.
Ele inaugura a série de reuniões com ministros responsáveis por pastas ligadas às áreas de atuação das duas comissões.
E para falar dessa reunião, a gente conversa agora com o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, presidente da Comissão de Infraestrutura. Bom dia, senador. Seja bem-vindo.
Bom dia, senador.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Rita. Uma satisfação falar com vocês. Estou
Você
à
também.
Disposição.
Senador, na sua visão, como é que se encontra a infraestrutura nacional em transportes nesse momento?
Essa é uma pergunta que qualquer brasileiro tem condição de responder facilmente, né? A situação das rodovias brasileiras entre aspas, dramática, né? Eu acredito que devemos ter em péssima situação de traficabilidade a maioria das rodovias brasileiras. E situação média deve ter aí um percentual importante e boa qualidade é minoria. Então, a situação das rodovias brasileiras precisa realmente ser apresentada através dessa audiência pública, pelo menos um plano para que preparemos para minimizar essa situação dramática de acidentes, de prejuízos no transporte de cargas pesadas, de grãos, do centro-oeste brasileiro. Então, e fora as outras áreas do transporte que são muito importantes e complementares, como as ferrovias, as hidrovias, enfim, as outras atividades, até o sistema de aeroportos também e aviação.
Senador, que atrasos precisam ser superados para melhorar na prática a vida do cidadão? Qual a sua opinião?
Bem, a gente sabe, naturalmente, que não se pode resolver toda essa situação rodoviária do Brasil, que, entre aspas, falido, né, como eu falei inicialmente, mas a gente tem que começar a fazer, pelo menos, não só o tapa-buraco simplesmente, como já ir avançando nas concessões rodoviárias, nos trechos mais trafegados do Brasil. E também, o mais importante é a abertura dos trechos rodoviários do Mato Grosso, porque ele corresponde a mais de 30% das exportações brasileiras, né, de grãos, carne e outros produtos da agricultura, que ali representa uma grande eficiência da porteira, como se diz, da porteira para dentro das fazendas, e uma ineficiência da porteira para fora, que é justamente do transporte dessas cargas até o sistema portuário brasileiro. Eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito, um planejamento, né, uma continuidade. É o fazer o que deve ser feito continuamente. Não é cada governo querer inventar a roda, né, e inventar outros modelos que não corresponda às necessidades reais dos transportadores e de todos os usuários das rodovias, ferrovias e hidrovias no Brasil.
Certo. Senador, o senhor acha que é possível essa recuperação do transporte? O senhor estima em quanto tempo isso aconteceria? E qual que seria o impacto, então, dessa mudança positiva aí nos transportes para o Brasil?
Eu creio que nós temos que fazer numa ordem de prioridade. Onde é que estão a maioria das estradas, das rodovias brasileiras? Está em Minas Gerais, não é? Onde é que está o maior gargalo do transporte, assim, de grãos, que provoca um prejuízo pelo desperdício, dos dois, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso e Rondônia também. Então, esses trechos precisam ser prioritários, tem que colocar numa ordem de prioridade, já fazendo essa integração multimodal, principalmente o ferroviário com o rodoviário, inicialmente. E as hidrovias, elas já têm no norte brasileiro, né, tem os rios fartamente navegáveis, né? Por exemplo, eu sou de Rondônia, nós temos o maravilhoso Rio Madeira, que é a 1.200 quilômetros de Porto Velho até Manaus, totalmente trafegável, né? Aí por ali sai muita soja do Mato Grosso, de Rondônia e do sul do Amazonas também, sai tudo por ali, né? Então é muito importante essa integração também entre rodovia e ferrovia.
Essa é a primeira de uma série de audiências públicas com ministros do governo Lula ligados à infraestrutura e ao desenvolvimento. O que o senhor espera dessas reuniões?
O que eu espero é que o próprio atual ministro, ele já até anunciou que lançaria um projeto, apresentaria um projeto antecipado, nem seria os 100 dias de governo. Uhum. Bem antes, ele apresentaria ao presidente um plano. Então, ele deve já descortinar hoje esse plano de trabalho do Ministério dos Transportes com todas as agências reguladoras, né? Que justamente é um trabalho integrado. Não adianta falar que só o Ministério vai fazer, porque quem regula tudo isso são as agências reguladoras. São várias agências reguladoras ligadas ao Ministério do Transporte, né? Cerca de 5 aproximadamente, a ANTAC, a ANEL, a Energia, e assim vai, a de portos. Então, é esse trabalho integrado de governo, né? Agora com a Simone Tebet planejando, junto com ele, e já poderá fazer um plano correto, factível, realizável. Não vou falar no curto prazo, mas no médio prazo e no longo prazo é importante. E o sistema ferroviário brasileiro e hidroviário tem sido, embora bem mais barato, tem sido assim, subestimado ao longo desses últimos 50 anos, né? Desde o governo da ditadura para cá, que praticamente não se fala em sistema ferroviário. Agora a Valec já adiantou bastante, alguns trechos, outros estão faltando alguns complementos, como lá no Nordeste, e assim vai.
Senador, além então do sistema ferroviário, quais o senhor diria que seriam outras prioridades da CI para trabalhar nesse biênio?
Nós temos o tema em voga e debate mundial, a política de energia limpa, que o Brasil posso dizer, exemplar, né? Através do etanol, através da energia eólica, lá no Rio Grande do Norte, muito para frente, a energia solar, que hoje virou assim, um uso comum em prédios individuais, em residências, em indústrias, até mesmo plataformas ou bases de produção que é integrada ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. A nossa comissão, ela é muito ampla, ela trabalha em todas as modalidades de transportes, ela trabalha a parte de energia, trabalha a área do saneamento, não é? É uma comissão de uma amplitude muito grande. E agora também trabalhando nessas questões climáticas, isso é muito importante. A política de habitacional na área de risco, nas áreas, todo ano repete os acidentes trágicos, como aconteceu agora em São Paulo. Então, isso teria que ser planejado, um sistema habitacional que fosse assim, classificando, por exemplo, as cidades brasileiras em ordem de risco e prioridade. Então, aquela que é mais arriscada faz primeiro, tira as pessoas, enquanto é tempo, das áreas de risco, né? E já constrói as casas em locais adequados. E assim vai se programando cidade a cidade, até que a gente possa diminuir os acidentes, que são mais ou menos previsíveis, né, em torno de 300, 400 cidades brasileiras.
Certo. Senador Confúcio Moura, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Conexão Senado, e até a próxima.
Muito obrigado.